Boa tarde aos queridos amigos, aos colegas, para mais uma oficina, nossa oficina desta sexta-feira, que tem como tema as nossas lembranças queridas, com texto de Cecília Meirelles, um trabalho que traz variáveis muito bonitas, aprofundamentos nos nossos estudos. Vamos então, como uma abertura, como uma ilustração, a uma curta declamação feita pela atriz Araci Balabanhã, com texto da Cecília Meirelles sobre a esperança, uma esperança personificada. Vamos ouvir um pequeno encarte como um prefácio ao nosso trabalho de hoje.
Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Ouve o grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança, e na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Grande surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não o apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não.
Senão... Ouvimos então um pequeno encarte sobre a esperança, texto de Cecília Meirelles, declamado pela atriz Araci Balabanhã. E nesta primeira aproximação, vocês observaram o que Cecília Meirelles propõe? Ela personifica a esperança na forma de um pequeno bichinho, um besourinho, com um corpo magrinho. E por analogias, ela nos mostra que a esperança, no caso dela, da Cecília Meirelles, precisava ser alimentada, cuidada, mas que não era simplesmente alguém indefeso que estaria aos nossos cuidados, mas alguém que, em intercessão conosco, construiria, iria além, teria vontade própria, teria caminhos. Quando na clínica nos deparamos com pessoas que, ao longo de suas historicidades, trazem o elemento da esperança, uma das coisas que o filósofo faz é observar. Ele não sabe a priori do que se trata, como isso vai se mover, como isso vai, quais endereços existenciais isso terá, a que se propõe. Há esperanças que é melhor que a gente nem as tenha, só vão complicar as nossas vidas. Há esperanças que são promissoras, são profundas e importantes para a nossa vida. E há muitas outras coisas sobre isso. Mas, para além de tudo isso, para cada um de nós é interessante que observemos, quando o tema diz respeito a isso, o que fazer a respeito. Para alguns de nós, basta ter a esperança, ela parece nutrir-se sozinha, ela parece cuidadosa com ela mesma, sai para o orvalho, as gotas do orvalho alimentam, não é preciso que nós façamos nada a respeito. Aliás, é bem o contrário, ela é que nos alimenta todo o tempo. Não é assim para muitos de nós? E para muitos de nós isso não funciona de jeito nenhum dessa forma. É preciso que nós cuidemos de alimentar, de inspirar, de trazer amigos para essa esperança, para que ela possa viver e viver conosco e nós possamos prosseguir a caminhada. Muito bem, o nosso texto de hoje com Cecília Meirelles, que vai tratar das nossas lembranças queridas, das nossas memórias queridas, tem muito a ver com o que acabamos de ver neste poema declamado pela Araci Balabanhá. Vamos agora a uma ponte entre o texto que ouvimos e o texto que vem a seguir e que começaremos a tratar. É provável que muitas pessoas tenham registros historiográficos que muito podem auxiliar em momentos de dificuldade, momentos de perplexidade, como estamos passando, e outras coisas assim. Ao acessar determinados elementos existenciais, a medicação existenciais que esses elementos produzem, em muitas pessoas e no contexto que elas habitam, essas medicações existenciais podem causar vários elementos de surpresa, de encanto e de encaminhamento. Vamos ao texto da Cecília Meirelles para compreendermos melhor essas lições profundas para o coração, para a vida. Me digam vocês depois o que acontece a partir desse estudo. Cecília Meirelles, então, se depara com algumas lembranças da vida dela. E ela escreve: começam a cair uns pingos de chuva, tão leves e raros, que nem as borboletas ainda perceberam, e continuam a pousar, as tontas, de jasmim em jasmim. As pedras estão muito quentes e cada gota que cai logo se evapora. Os meninos olham para um céu cinzento e estendem a mão e vão tratar de alguma outra coisa. Como desejariam eles pular naquelas poças d'água, mas a chuva não vem. Nas terras secas, tanta gente a esta hora estará procurando também no céu um sinal de chuva. E nas terras inundadas, quanta gente suspira por um raio de sol. Penso em chuva de outrora, chuvas matinais que molham os cabelos soltos, que despencam as flores das cercas e entram pelos cadernos escolares e vão apagar a caprichosa caligrafia dos exercícios. Eu penso também nas chuvas de viagens, aquelas tempestades na Mantiqueira, quando nem os ponteiros do para-brisa dão vencimento à água, quando apenas se avista, recortada na noite, a paisagem súbita e fosfórea molhada pelos relâmpagos. E enquanto a Cecília Meirelles passeia desde as gotas de chuva até a chuva que se esparrama naquelas tempestades na Mantiqueira, ela nos fala sobre uma hidratação da alma, uma hidratação existencial que ultrapassa em muito os fenômenos daqueles que contam a vida pela matemática do cotidiano. Eu quero ilustrar isso para os senhores de uma maneira muito singela e muito pontual. Não vou entrar nas teorias de temporalidade bergsonianas e nem no filosofês que vai fazer com que tudo isso pareça muito esquisito e distante. Eu quero tratar com vocês do cotidiano. Em que elementos assim podem nutrir o coração, podem encher a paz, a esperança, a inspiração para trabalhos responsáveis, cuidadosos, em dias difíceis. Vamos ver isso? Vamos lá. A Cecília Meirelles começou a falar para nós de pequenas gotas que caem. Crianças que estendem a mão para ver se vai chover, se vão poder brincar, brincar na chuva, levar seus carrinhos para passear nas poças d'água, aquelas coisas. Isso depois de um texto lindíssimo lido pela Araci Balamalian, no qual ela fala da esperança. Vamos agora unir essas coisas todas. Observem. Algumas pessoas, elas são, infelizmente, tão pobres que tudo que elas têm é o que acontece no momento presente atual. Se no momento presente atual não existir um sol brilhando lá fora, se no momento presente atual não existir amigos sorrindo, crianças brincando, passarinhos cantando, então a pessoa não tem nada. Dados os recursos que nós temos na humanidade, dados os nossos recursos imagéticos, os nossos recursos cognitivos, toda a nossa alma humana, isso é simplificar a vida e abreviá-la e tirar dela talvez os mananciais mais amplos. Agora imagine uma pessoa para a qual, se está chovendo lá fora ou não está chovendo, se está fazendo sol ou não está. Isso, claro, é relevante para algumas coisas, como, por exemplo, caminhar pela rua, mas para muitas outras coisas não é relevante se está chovendo ou não. A pessoa faz chover, a pessoa faz o sol brilhar no céu e faz com que as estrelas se desloquem pelo firmamento e que o amor surja no coração. Não é muito interessante saber que temos recursos assim? Recursos responsáveis, concretos, baseados nos nossos compromissos existenciais que temos que cumprir, sim. Cada um de nós tem isso, temos filhos para cuidar, temos esposas, maridos, a casa, temos muitos compromissos. Mas que tal fazermos migrar para esses compromissos todos esses mananciais existenciais que povoam nossas almas? Não ficaria mais interessante? E é o que a Cecília Meirelles está fazendo. Concretamente é o que ela está fazendo. Sentada, escrevendo, ela nos diz sobre as gotas de orvalho. Crianças que estendem a mão para ver se vão poder brincar nas poças d'água. A chuva que cai no para-brisa do carro. E tudo isso é tão concreto e real que nós viajamos com a Cecília Meirelles. E fomos juntos com elas. Não fomos? Não acabamos de fazer isso? E para alguns foi tão bom. Entrou uma brisa muito boa para a vida. E alguns, então, diante disso já pensaram, depois dessa oficina, vou fazer uma linda macarronada para minha família. E outros pensaram, depois dessa oficina, eu vou procurar um filme muito bonito e engraçado do Chaplin, vou baixar da internet para que a gente possa ver. E o outro pensou, já sei, eu vou propor às crianças que a gente faça pinturas. E tudo isso veio de onde? Tudo isso veio da Cecília Meirelles e de suas gotas de chuva. Querem algo mais concreto, mais real, mais do nosso cotidiano do que isso? Cecília Meirelles sabia tão bem dessas coisas e de tantas outras que inundou nossas vidas com esses elementos reais, concretos. Muita gente, eu acho, passou sem o pôr do sol, sem o sol nascer, sem a poesia do outono, mas não ficou sem a Cecília Meirelles, porque para alguns essa é a parte fundamental da vida. Lembram da Sociedade dos Poetas Mortos, aquele filme? O professor disse para os alunos: nós não podemos viver sem a engenharia, a medicina, a agricultura, precisamos de tudo isso. Mas, sobretudo, não podemos viver sem poesia, porque ela é essencial, ela é que tempera a nossa alma. Bem, para alguns, ora mais, ora menos, isso vai variar. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, não é? Nós não temos como dizer, será assim para todos, será assim sempre. Não, isso não é respeitar a alma humana. Então, em todas essas oficinas que estamos vendo, é muito importante que cada um observe, isso funciona para mim, isso não me diz respeito, isso melhora a minha vida, aquilo não. Serei prudente com tal coisa, com essa outra, levarei para outras pessoas que se beneficiarão, para mim não serve. Não há mais uma fórmula. Se cada um de nós é diferente, se cada um de nós é único, acabaram-se as fórmulas. Precisaremos fazer sempre esses ajustes. Vamos adiante no texto da Cecília Meirelles. Então ela diz: penso em chuvas de outrora, chuvas matinais que molhavam os cabelos soltos, que despencam as flores das cercas. Eu leio para vocês e eu estou vendo essas cercas e essas flores, até as cores e o aroma que vem com essa chuvinha que ela descreve. Chuvas de viagens, tempestades. Despenhando sobre Veneza, misturando o céu e os canais de Veneza numa água única e transformando o Palácio dos Doges num imenso barco mágico onde se movem pelos tetos e paredes os deuses do paganismo e os santos cristãos. Chuva da Galileia, salpicando as ruas pobres de Nazaré, regando os campos, toldando o lago de Tiberíades, coberto ainda pelo eterno olhar dos apóstolos. Sabem que, numa jornada de estudos à Universidade Hebraica, em Jerusalém, houve um dia que nós tivemos folga e eu convidei o pessoal para irmos até o norte, em direção ao Rio Jordão, em direção ao Mar da Galileia, Tiberíades, Cafarnaum, fomos. E aí o ônibus estacionou no lugar e eu convidei o pessoal: vamos caminhar um pouco pelo Mar da Galileia, pelas margens do Mar da Galileia. E alguns pegaram pedrinhas ao chão, outros fecharam os olhos e sentiram aquele mar de água doce, com aquela água suave tocando nos pés e a brisa no rosto, a sombra das oliveiras. E, ao me recordar disso, eu faço o que a Cecília Meirelles está fazendo no texto. Eu associo ao mundo que eu tenho aqui todos esses nutrientes de esperança, as minhas lembranças queridas, que vêm, me nutrem, me inspiram. Eu não tenho apenas os recursos que estão aqui comigo agora. Eu tenho estes outros todos. E posso olhar também para o futuro e de lá colher muitos desses nutrientes. Pensar num dia quando tudo isso tiver passado, que estamos vivendo, e as nossas crianças voltarem para a escola, nossos hospitais estiverem tranquilos, nossos clubes, nossas vidas, nossos trabalhos, podemos abraçar as pessoas na rua, levar uma torta de um pãozinho de fubá para a vizinha, ouvir de novo aquele senhor que passa pela rua amolando facas com seu apitinho. E então, isso tudo do futuro também me nutre. A mim compete a seletividade desses processos. saber buscar o que nutre a partir de bases concretas que me ajudem neste momento na minha caminhada, que ajudem as pessoas que estão comigo, com amor, com paz, com poesia. Ela prossegue dizendo: chuvas antigas nesta cidade nossa de perpétuas enchentes, a de 1811, que com o desabamento de uma parte do Morro do Castelo soterrou várias pessoas, arrastou pontes, destruiu caminhos e causou tal pânico que durante dias as igrejas e capelas estiveram abertas, acesas, com os sacerdotes e o povo a implorarem a misericórdia divina. E uma de 1864, que Vieira Fazenda descreve minuciosamente, com árvores arrancadas, janelas partidas, telhados pelos ares, desastres lá no mar e 20 mil lampiões da iluminação pública que foram inutilizados. Senhores, o que ela está fazendo aqui conosco? Estávamos tão felizes com a chuva lá do Mar da Galileia. O que está fazendo Cecília Meirelles? Cecília Meirelles está nos dizendo: prudência, senhores, por favor, porque se quiserem, assim como as gotas de orvalho nas mãos das crianças, assim como quiserem se emocionar com isso, vocês podem ir para outros lugares e trazer tempestades terríveis e coisas muito graves que vão fazer pesar esse momento que já é difícil. Se querem nutrição para a alma, para o coração, vão em determinada direção e sentido. Se quiserem outras coisas, terão arbítrio para fazer também da mesma forma. E então alguém levanta a mão lá do fundo e diz: mas Cecília Meirelles, eu tento fazer como você faz, mas eu não consigo. Meu pensamento vai para coisas ruins toda hora, e isso me derruba pelo chão. Para alguns é preciso exercitar, é preciso compreender quais são esses caminhos. Não é tarefa simples, nem sempre é. Mas para muitas coisas já temos fluência, não é? Vamos exercitar essas para as quais temos fluência, para as quais conseguimos, já fará uma diferença tão grande, não é, pessoal? Cecília, sabendo disso, já começa a mudar os elementos e diz: chuvas modernas, também sem trovoadas, sem igrejas em prece, mas com as ruas transformadas em rios também, os barracos a escorregarem pelos morros, barreiras, pedras, telheiros. Chuvas que interrompem estradas e estragam lavouras, deixam na miséria aqueles que justamente desejariam a boa rega do céu para a fecundidade dos seus campos. Cecília se afasta daquele horror com um horror menor. E então ela nos encaminha para elementos melhores e diz: por enquanto, caem apenas algumas gotas aqui e ali. Pronto, Cecília já nos trouxe de volta a poesia, as gotas, tranquilizando o nosso coração, depois de nos advertir, né, gente? Sobre os cuidados. E ela diz: nem as borboletas ainda percebem. Os meninos esperam em vão por aquelas poças d'água para pular contente. Tudo é apenas calor, por enquanto, e o céu cinzento, um céu onde os sábios e avisados tantas coisas liam outrora. E então ela cita um poema: São Jerônimo, Santa Bárbara, Virgem, lá no céu está escrito, entre a cruz e a água benta, livrai-nos, Senhor, dessa tormenta. Uma crônica retirada da obra Quadrante 2, quarta edição, okay? Uma obra de 1963, da Cecília Meirelles. E agora, eu gostaria de convidar os senhores, antes de abrirmos os microfones para que vocês coloquem reflexões, quero convidá-los para ouvirmos juntos, na voz de Fagner, uma linda interpretação numa composição que traz também trechos da Cecília Meirelles. Vamos ouvir.
Não sei se fico.